Audiobook grátis apresenta 6 de fevereiro de 1887. E horrível a educação política do povo brasileiro. Em presença dos interesses de partido não se guarda catamento à verdade, colorem-se, invertem-se, torturam-se os fatos, para que digam o que pode servir à conveniência de momento vem uma palavra, mente-se às escancaras, com todo despejo. Não se faz justiça a adversário, exterminentur onis que sicutinus non cogitante, tem sido, é, será por muito tempo a máxima vigente na terra de Santa Cruz. Uma prova disto. Quem vai assistir às sessões da nossa Assembleia Provincial, se é sincero e recto, fica indignado, fica triste, perde o ânimo, descrê. E um tumultuar tão intenso de paixões ruins, é um referver tão azedo de que Deus pês mais. Edio e ajutou Rabeefo Soares, que antes cuida a gente estar em uma arruaça reles do que em um conselho de representantes do povo. Por um incidente qualquer, a propósito de qualquer insignificância, irritam-se os padres conscriptos, fuzilam os olhares cóleras medonhas, descoram as faces, os dedos contorcem-se, cerram-se os punhos, alveja a espuma na com, missura dos lábios, cruzam-se a partes ameaçadores, arroja-se como um calhau à face do adversário a insolência desbragada. E em tudo quem se sacrifica verdadeiramente é o espírito público, é o caráter nacional. O alvo, o ponto de mira hoje de todos os ataques da oposição liberal e republicana, nesta província, é o honrado paulista, que está na presidência, o senhor Barão de Parnaíba. No dizer das bancadas oposicionistas, isto aqui é agora uma Sicília, e o senhor de Parnaíba um verres muito bem acabado. Parcial, arbitrário, violento, perseguidor, tudo ele é, tem todas as qualidades más. E não se contentam, descem ao insulto grosseiro, chamam-lhe o desaforado, descarado, sem pudor, sem pejo, que isso é o que quer dizer a palavra impudente, a ele atirada pelo senhor Teopilo Braga. Proceptuartas mais isto revolta, seja dirigido contra quem for, seja mesmo dirigido contra quem tenha manifestamente errado. Há um respeito mútuo em que se baseia a sociedade, e é uma metafísica absurda querer separar o homem do administrador. Ninguém desconhece aos deputados o direito de censura, o direito de acusação, mas também ninguém lhes reconhece o direito de injúria. A coisa seria tão monstruosa como é filologicamente a expressão. O órgão republicano oportunista, em seu editorial de 30 do passado, diz: sabemos que o atual presidente da província é um chefe político, partidário e educado na escola das reações e violências, que tanto tem comprometido a nossa educação social. Não podemos, pois, fazer de S. Excelência um administrador superior às influências do meio em que se formou e vive. Até certo ponto parece-nos dizer o contemporâneo uma verdade, mais uma verdade que se faz mister generalizar, que se faz mister estender a todo político brasileiro, absolutamente, incondicionalmente, sem exceção. Desde que se constituiu o Império do Brasil até hoje, ainda não houve um administrador, um homem de governo que deixasse absolutamente de lado os interesses políticos de seu partido, para tratar só e só da moralidade da administração. E se houve, que nos apontem essa fênix, essa avis única, não houve, não há. E caso se tratasse só de política, bem iria. Muita, muita vez entram em campo interesses de outra ordem. E quando estes falam, tudo mais guarda silêncio. Até numa discussão de um projeto de lei eles, os interesses de outra ordem, se fazem sentir, se não na resistência violenta, ao menos na taciturnidade reprovadora. Ainda outro dia o senhor Braga Filho tractou largamente da localização do escravo na província, sem um único apoiado da bancada republicana. E que ela tinha ante os olhos, como em visão beatifica, certas fazendas de Campinas, de Jaú, de tantos outros municípios paulistas. Diz a oposição liberal que o senhor de Parnaíba, cedendo às exigências do eleitorado de Brotas, reintegrou o delegado dessa localidade, desautorando o senhor Manuel Juvenal, chefe de polícia. PRNOMC ou lá reais demos que tudo tenha sido como diz a oposição. O delegado de Brotas, Fon Simões, não tem contra se a opinião pública, se tivesse, já teriam surgido protestos e acusações por parte dos brotenses, e até o presente nada disso apareceu. Se de fato todo o eleitorado de Brotas exigiu que Simões fosse reintegrado, é que Simões não é o que entendia o senhor, Manuel Juvenal que lhe era. entre os eleitores governistas de Brotas há de haver algum caráter seril, que não pactue com desmoralizações, que tenha civismo, que tenha abril que farte para não pedir a reintegração de um tractante. O que há de real, de positivo em tudo isto, é um ato, talvez não destituído de alcance político, mas confessável, honesto, do governo provincial, ato pelo qual se julgou desautorado o ex-chefe de polícia. Mas esta desautoração parece que toca mais de perto aos conservadores do que mesmo à oposição liberal. Por prudência deixam os liberais em sossego a moralidade dos princípios. Essa dama tem com eles largas contas a ajustar, tem contra eles fundadas razões de queixa. Por exemplo, para falar só em chefes de polícia, e sem sair da província, aos interesses de certas influências de Pirassununga foi pelo senhor Assumpção sacrificado o senhor Hipólito de Camargo, aos interesses do senhor capitão Tito Corrêa de Melo, foi pelo senhor Laurindo sacrificado o senhor Pisa e Almeida, um dos caracteres mais puros de que se pode ufanar a província de São Paulo, aos interesses de quem quer que fosse. Foi, pelo governo geral, sacrificado o senhor Baeta Neves, e com ele o presidente de então, o senhor de Guajará. Sem que se ferisse a si próprio, o Partido Liberal não podia, nessa questão, atirar pedras ao senhor de Parnaíba. A administração deste senhor é partidária, não há negar. Ele procura, nas raias do honesto e do justo, de acordo com os interesses públicos, servir aos interesses políticos do seu partido. Mas, por Deus! Onde o crime? Aponte-se em toda a história política do Brasil uma das boas administrações, uma só, uma única que o tenha deixado de fazer. E ainda nisso a civismo, o homem de bem que segue um partido, é porque está convencido de que as ideias desse partido, realizadas, trarão a felicidade da pátria e procurar pro fazê-las triunfar é mais do que o seu direito, é o seu dever. E ainda, se houvesse um homem tão pouco pratico, tão insensato, tão imbecil, digamos, que procurasse servir a política contraria de preferência àquela que o tivesse nomeado para um cargo qualquer de confiança, esse homem nada poderia fazer, seria imediatamente demitido. Com presidente de nomeação do governo central, há de haver sempre política partidária, só poderá ter autoridade verdadeira, autonomia, independência, o presidente escolhido por eleição popular. O estado atual de coisas é consequência fatal do sistema que nos rege. Querem acabar com o mal, sinceramente, verdadeiramente. Não lhe aparem os galhos, cortem n ou pela raiz. Nas circunstâncias actuais, a administração do senhor de Parnaíba tem sido uma das menos violentas, das mais moralizadas, das melhores mesmo que pode haver. Onde estão as vítimas da sanha do procônsul? Procônsul chama ao senhor de Parnaíba o autor de uns versos incertos no Paulista de 1. Do Corrente. Júlio Ribeiro e o professor da Redenção, é o ex-chefe de polícia. Tropudor. Nós que escrevemos estas linhas sabemos de fatos que provam a saciedade ter o senhor de Parnaíba anteposto por vezes a conveniências instantes do partido à causa da justiça, que se apresentava sem proteção, sem empenho, confiando em si só. Os sacrifícios de interesse político pessoais, de interesses pecuniários que fez o senhor de Parnaíba aceitando a presidência, e que continua a fazer permanecendo na administração, só deixará de ver quem mesmo fechar os olhos. O Er. De Parnaíba é um paulista que honra a 8. Paulo, e está prestando ao país e principalmente à província um serviço assignalado. Fiel ao seu programa de cortejar o mérito onde quer que o encontre, a procelaria folga por ter este ensejo de fazer justiça a um brasileiro distintíssimo, atrozmente vilipendiado.